I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 6 and verse 1.
Eu me volto agora à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. E o nosso assunto é as condições para a bênção. Então, o assunto maior aqui nesta passagem, os últimos versículos do capítulo 5 e no princípio do capítulo 6, o assunto é o ministério ou o serviço da reconciliação. E o assunto é o trabalho do evangelismo, de conquistar almas. E o apóstolo Paulo deixa claro que esse é um ministério para todo o povo de Deus. No versículo 17 e 18 do capítulo anterior, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso deixa muito claro. Todos que foram reconciliados em Cristo estão envolvidos no ministério, no serviço, na obra da reconciliação. De aproximar almas ao Salvador e a reconciliação com seu Deus. Então, esse é o assunto dessa passagem aqui. Conforme nos achegamos aqui, esse versículo primeiro, e nós, cooperando também com ele, considerando que nós tenhamos esse ministério da reconciliação, Pai, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, agora, o apóstolo faz referência a si mesmo e aos seus pregadores que cooperadores. Nós vos exortamos, a todos vocês que têm uma parte nesse ministério da reconciliação, a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, se nós esquecemos o fato de que o assunto aqui dessa passagem é o ministério da reconciliação, nós podemos cometer o erro de pensar que o apóstolo está dizendo não receba a salvação em vão, não receba a graça de Deus neste sentido em vão. E não sejam perdidos. Mas não é isso que ele pode estar dizendo, não é isso que ele está dizendo, porque é impossível. Se você foi de fato salvo, você será eternamente salvo. Nós não vamos tocar nesse assunto agora, mas isso fica muito claro no assunto, por toda a Bíblia, essa doutrina da perseverança dos santos, por todo o Novo Testamento. E se nós formos de fato salvos e sinceramente nos achegarmos a ele, então essa salvação jamais será em vão. Ainda que nós nos desviemos, Deus, através dos por qualquer que seja os caminhos, ele vai nos trazer de volta. Então, o que o apóstolo quer dizer aqui? Bom, o contexto aqui é a obra da reconciliação, o ministério do evangelismo. Nós, os apóstolos, vós cristãos, a que não recebais a graça de Deus em vão, não sejam salvos para ser infrutíferos. Você será salvo eternamente, mas que pena, que tragédia, quão triste, quão ingrato a Deus se uma grande porção das nossas vidas nós formos infrutíferos, sem nos preocuparmos com as almas. Então, não recebais a graça de Deus em vão se é apresentado no contexto de trazer fruto. E fica muito claro porque o apóstolo Paulo imediatamente cita de Isaías capítulo 49, versículo 2, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. E a aplicação do apóstolo: eis aqui o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, eu gostaria de me voltar a Isaías capítulo 49 por um momento, porque fica mais claro em Isaías do que aqui em 2 Coríntios, precisamente o que ele quer dizer. Permita-me ler Isaías 49. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel. Não. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as verdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. A era do Evangelho será um tempo de restaurar as pessoas da prisão, da escuridão espiritual. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E continua: e farei de todos os meus montes, e eles virão de longe, eis que aqueles do norte, do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim, e assim procede. A profecia de Isaías se trata de um dia de reunir e conquistar almas. Ele se refere à era do Evangelho, à era de Cristo. Então é isso que o apóstolo quer dizer aqui: não seja salvo em vão. Deus te ouviu nesta era do Evangelho, neste tempo aceitado, aceitável. Ele te ajudou poderosamente. Ele te socorreu, é o que diz a palavra aqui. Agora, será que você não entende? Este é o tempo aceitável. Este é o dia da salvação, a era do Evangelho, o tempo no qual as almas se reúnem ao que, no reino de Deus em grandes números. Então, este é o tema. Não sejam salvos em vão. Você foi salvo na era do Evangelho e agora participe da era do Evangelho. Obre com os outros. Você não entende? Esta é a era do Evangelho. Você foi conquistado pela rede do Evangelho para o reino de Deus. Este é o tempo das missões, de ganhar almas, de realizar atividades antes do retorno do Senhor. E é neste contexto: não recebais a graça de Deus em vão. Não seja infrutífero. Não seja, não, não fique de fora. Não deixe de se preocupar. Então, esse é o primeiro ponto. Essa é a grande exortação do apóstolo para todo cristão que seja envolvido de certa forma, de alguma forma, na obra de testemunhar e ganhar almas. E aqui estão as condições. Começam no versículo 3º, as condições para as bênçãos de Deus. Então, meu segundo subtítulo é: uma vida consistente é vital. Não dando nós escândalo em coisa alguma, nenhum motivo para tropeçar, não sendo pedra de tropeço de qualquer forma para pessoas não convertidas. E Paulo diz: para que o nosso ministério não seja censurado. Ele não se refere à obra dos pregadores só apenas, ele ainda se refere ao ministério da reconciliação. Então, não seja uma pedra de tropeço para que o serviço, a obra da proclamação do Evangelho não seja censurado ou culpado pela sua conduta, que você não traga má reputação ao Evangelho. A primeira condição à bênção é tomar cuidado, jamais trazer censura ao Evangelho. Existe uma palavra especial aqui: para que o nosso ministério não seja censurado. E a palavra traduzida aqui como censurado ocorre apenas somente duas vezes em todo o Novo Testamento. E em ambas vezes estão em 2 Coríntios, A outra sendo no capítulo 8º, censurado. Mas aqui, censurado não transmite o sentido completo. É uma palavra do clássico, o grego clássico, que transmite a ideia de que para que o serviço do ministério não seja zombado, não seja ridicularizado. E os tradutores aqui tentaram transmitir a ideia com censurado, que é uma boa tradução, mas estritamente falando é zombado, humilhado, ridicularizado. Os ministros, às vezes pregadores, cometem grandes ofensas. E nós lemos sobre isso de vez em quando. Coisas terríveis. Eles cometem adultério ou molestam, abusam de crianças. E eles trazem censuras terríveis ao Evangelho e fazem com que pessoas de fora, que eles estão tentando, para quem eles estão tentando testemunhar e proclamar o Evangelho, que o zombem e ridicularizem. E às vezes crentes também são inconsistentes no trabalho, no escritório. Não existem bênçãos para pessoas assim. Deus não pode usar uma pessoa assim. E talvez as pessoas que se associam a essas pessoas também sofram. Então essa é a primeira e a mais óbvia condição. Não dando nós escândalo e não sendo uma pedra de tropeço, é a ideia do grego, em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Algumas pessoas, mesmo cristãos, se comportam de maneira desonesta ou rude ou gananciosa, sem consideração, e o evangelho sofre. E bênçãos são retraídas por causa disso. E às vezes pessoas fazem afirmações tolas. Mesmo nesse tempo de pandemia, nós temos alguns desses homens carismáticos dizendo: ah, essa pandemia foi enviada por este pecado em particular, ou por aquele pecado em particular. E como eles haveriam de saber uma coisa assim? Ah, eles dizem, Deus me disse. Isso é ultrajante, e é tão. Eles dizem coisas tolas. Isso faz com que o evangelho seja censurado, ridicularizado. Nós não vamos continuar falando disso, mas obviamente uma vida consistente é vital. Mas então, nos versículos seguintes, eles falam ainda mais conosco. O versículo 4 nos traz ao terceiro subtítulo: nós devemos demonstrar forças, for algumas forças em particular, diante da adversidade, das dificuldades. Isto é vital para a bênção. É vital por dois motivos. É vital porque as pessoas percebem, prestam atenção em como nós nos comportamos sob dificuldades, sob pressão. Isso é notado. Isso é uma parte tremenda do nosso testemunho. Tornando-nos recomendáveis em tudo, antes como ministros de Deus. E o apóstolo fala sobre si mesmo e seus cooperadores, mas se aplica a nós também. Todos aqueles que estão neste ministério, enquanto servos de Deus, ele vai dar 9 fatores iniciais, mas em todas as coisas nós nos tornamos recomendáveis, demonstrando forças particulares. Então, primeiramente, ele menciona paciência. Provavelmente seria isolar a paciência e torná-la um subtítulo para as 9 coisas que a seguem. Paciência é, obviamente, diferente delas no caráter, na muita paciência. E paciência é a palavra que vai governar tudo isso aqui que se segue. Paciência, em contraste com desespero, por exemplo, nós podemos reagir de maneira inadequada a provações com desespero ou ressentimento ou amargura. Isso é percebido, as pessoas percebem, e isso traz descrédito ao Evangelho. Mas Deus está observando e ele nos recompensa com oportunidade de trazer fruto se nós exercitarmos a paciência. nenhuma pena de si mesmo. Isto é paciência, ela se mantém. E aqui estão os nove fatores nos versículos 4 e 5. Os primeiros três são aflições, necessidades e angústias. Aflições, necessidades, angústias. Brevemente, aflições. Talvez inclua rejeição, porque você é um crente, por certas pessoas. Uma certa hostilidade generalizada, porque você não pode fazer parte de algumas coisas que as multidões à sua volta possam fazer. Então, aflições inclui essa hostilidade em geral. Necessidades seriam problemas. O que vem à mente são, por causa da tradução, são faltas, sabe? Falta de suprimento. Isso ocorre nas nossas vidas. Escassez. Necessidades, problemas. Problemas talvez seja uma melhor tradução, mas inclui tudo aqui. E no fim, angústias. E isso traduz uma palavra grega que significa que pressão. Ou existe uma palavra, a ideia de a ideia de pressão. Nós devemos ter calma e orar e confiar na palavra, nas promessas de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo como ministros de Deus, pela paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Então, no versículo 5, nós lemos primeiramente mais três. Açoites, prisões, tumultos. Eles são parecidos. São perseguições em particular, severas perseguições que o apóstolo encontrou e o povo cristão ocasionalmente tem tido encontrado. Açoites, o apóstolo Paulo, cinco vezes sofreu 39 açoites. Pelas autoridades judias. Três vezes ele foi atacado com bastões. Nas prisões, frequentemente ele foi aprisionado pela fé. Nos tumultos, violência de multidões em vários lugares, notavelmente em Jerusalém, quando uma grande multidão o atacou e ele foi apenas resgatado pelas autoridades romanas. E às vezes ele foi apedrejado e tratado tão violentamente. Tumultos, e depois mais três: trabalhos, vigílias, jejuns. E esses três são bastante diferentes, porque você poderia dizer que eles eram dificuldades voluntárias. Trabalhos. Exaustão é a palavra grega. Onde. O apóstolo estaria foi ficou exausto várias vezes e ele escolheu fazer tendas para ganhar seu sustento. Ele não queria viver das pessoas para quem ele pregava, porque os outros não pensassem que ele pregava por causa do dinheiro. Então ele trabalhava, às vezes, por toda a noite, ele trabalhava em jornadas. Nas vigílias, isso traduz essa palavra grega que significa falta de sono. E isso era uma coisa voluntária. Voluntária no sentido de que para pregar em tal ou qual cidade, para trabalhar como feitor de barracas, ele frequentemente não tinha mais. Ele sacrificava seu sono e orava até no decorrer de toda a noite. Ou escrevendo as epístolas, ou o que fosse, todas essas coisas precisavam ser feitas e ele estava disposto a sacrificar seu sono para fazê-las. Nos jejuns, e apesar de que haja jejuns no Novo Testamento, e que seja uma coisa correta, honrável e santa a se fazer, não é a isso que o apóstolo faz referência aqui, é que quando ele menciona jejum, ele não se refere aos jejuns religiosos, ele se refere a voluntariamente abdicar de comida para fazer a obra do Senhor, para chegar a um determinado lugar e fazendo uma jornada talvez sem comida, mas era vital que ele encontrasse com pessoas lá. Ele não era o tipo de pessoa que diria: ah, eu não posso fazer isso. Eu não posso sacrificar meu sono. Eu não posso fazer essa jornada no decorrer de toda a noite. Eu não posso fazer isso ou aquilo. Seria desconfortável. Não, ele faria tudo isso pelo Senhor. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. A nós não. Nem. Normalmente não se pede que nós. Não é pedido para que nós façamos essas coisas. Que nós abdiquemos nosso sono e façamos, trabalhamos por toda a noite por causa da nossa obra. Mas com frequência nós não fazemos nada que nos custe ou que seja difícil. E nós devemos nos lembrar que isso é uma condição para a bênção. Ser disposto para ser pressionado além daquilo que é confortável. O nosso chamado é fácil em comparação com aquele dos apóstolos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Isso nos traz para o versículo 6 e mais um subtítulo. Um tipo de coisa completamente diferente. Qualidades positivas na vida. Versículo 6. Na pureza. Isso faz referência à pureza do corpo e da mente. Na pureza. Que as pessoas saibam que nós somos honestos, genuínos, jamais pegos com tentando ser enganoso, ter motivações puras, comprometimentos, pureza também nas coisas que somente Deus vê. Jamais, jamais, sob quaisquer circunstâncias, olhar para imagens sujas. Isso é importante. Nesta epístola aos Coríntios, Corinto era um lugar tão depravado no qual impurezas eram perseguidas em todos os lugares, e todo tipo, toda sorte de indulgência sexual. E quando as pessoas eram salvas, eles eram salvas para fora disso. Eles mantinham as suas vidas puras, limpas. E o apóstolo vai ter mais para falar a respeito disso. É aqui no versículo 6, na pureza. Isso está de volta hoje em dia. Hoje nós temos a internet e as imagens. E coisas impuras estão em todos os lugares. E tanto um subconjunto tão grande do mundo, seu entretenimento é indulgência sexual e impureza, pensamentos lascivos, indulgentes. Nós devemos nos lembrar que isso é uma das condições para a bênção. Não somente nós somos, nós, isso faz parte do nosso testemunho para o mundo, e também no conhecimento. Conhecimento, obviamente, da palavra de Deus, das Escrituras. Conhecimento dos argumentos. Os argumentos evangelísticos através dos quais nós persuadimos as pessoas a crerem no Evangelho. Conhecimento das promessas de Deus. Conhecimento destas coisas. Que pena que é, hoje em dia, quando nós ouvimos tanto sobre pessoas se comunicando e enviando essas mensagens por mídia social, esses pedacinhos de ministério. Uma grande parte deles envolvendo este rol de mulheres ministras, esse tipo de esses confortos altamente emocionalmente indulgentes, essas pequenas peças, esses pedacinhos de ministério que as pessoas adoram passar, como se a vida cristã fosse uma vidinha pequena de indulgência emocional, o meu conforto, a minha necessidade, o meu isto, o meu aquilo. Você lê uma passagem como esta E o apóstolo está dizendo: aqui estão as condições para a bênção, para que nós saibamos como nos portar diante de provações, tribulações e provar o Senhor, encontrar sua força e ter suas bênçãos, suas respostas às nossas orações. Não que nós dependamos de coisas, de pedacinhos de indulgência emocional passadas, principalmente por mulheres ministras, que a palavra de Deus comanda que não façam o que elas estão fazendo, mas elas desobedecem a ele e estabelecem esta tendência de enfraquecer o ministério cristão e torná-lo pequeno. Para, por favor, evitem isto, caros amigos. Leiam uma passagem como essa, na qual nós temos tanto confortos quanto desafios, e nós somos exortados a nos levantar, a nos levantarmos, e nós temos a ajuda para fazê-lo. Na pureza, no conhecimento, na longanimidade. Isso vai ainda além da paciência. A longanimidade aqui é suportar sem amargor ou reclamação, tribulações e provações muito mais difíceis. Novamente, nós pensamos no apóstolo Paulo e as suas provações, aqui as que ele teve que experimentar, mas quanto a nós, às vezes nós permitimos sermos irritados com coisas tão pequenas nas nossas vidas, no nosso cônjuge. Ah, minha esposa não faz isso, ou meu marido não faz aquilo. Onde está a paciência? E onde está a longanimidade, o entendimento do outro? Crianças também, se ouve de pais que ficam irados e completamente perdem o seu temperamento por causa de seus filhos. Onde está a paciência? Onde está a longanimidade? Na pureza, no conhecimento, na longanimidade. Existem pessoas que têm que obrar em circunstâncias que eles mal podiam suportar, com o que acontecia às suas voltas e as conversas e a impureza, é difícil de suportar. E eles tinham que suportar isso por causa, para estabelecer um exemplo, longanimidade. Deus nos abençoa esse tipo de comportamento. E as pessoas à volta percebem, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, diante de circunstâncias difíceis, na benignidade. Que palavra tremenda, benignidade. O termo grego, traduzido como benignidade, literalmente faz referência a algo como ser ativo. Ser ocupado com benignidade. Ser ativo e ocupado em prover tudo que seja necessário. Isso é benignidade. Ah, eu pensava que benignidade fosse. Como você se sente? Ah, você tem uma dor nas costas? Que pena. Coitado de você. Ah, agora eu fui benigno. Não. Benignidade é fazer, prover, oferecer o que for necessário, ajuda, arregaçar as mangas e ajudar, assistir, perceber quando o outro está sob pressão e juntar-se ao outro na sua jornada. Isso é benignidade, por definição, e é uma condição para a bênção, para a instrumentalidade, ser um povo cheio de benignidade. Aliviando os outros. Fornecendo para os outros, se nós formos capazes de fazê-lo. Isto é a ideia. Isso é o que significa benignidade. Prover o que for necessário. No Espírito Santo é o quinto. Nesta lista aqui de qualidades positivas no Espírito Santo. E todo mundo pergunta: o que que isso está fazendo no número 5? pureza, conhecimento, longanimidade, benignidade e número 5, no Espírito Santo. Paulo, não deveria este ser o número 1? Paulo posicionou aqui no número 5, mas nós percebemos que se aplica a tudo que antecedeu. Como poderia eu ser puro sob todas as circunstâncias? Como posso eu crescer no meu conhecimento espiritual, na profundidade? Como posso eu ser longânime, independente do que me aconteceu, e benigno, bom, superando a minha preguiça natural e meu egoísmo natural, só pelo Espírito Santo, só orando, só desejando esse tipo de coisa, só resistindo o que quer que milite contra essas qualidades. Que a consciência nos questione com frequência o que nós estamos fazendo. Que nós façamos tudo em obediência a Deus. Ore pela ajuda do Espírito, tudo pelo Espírito Santo. E no número 6, no amor não fingido. Amor por homens e mulheres perdidos. Não coloque, não finja, como se fosse um teatro. Amor por Cristo e pela chamada do Evangelho. Amor pelo cônjuge, marido, mulher, por crianças, filhos, colegas, por outros crentes, no amor não fingido, a qualidade mais perceptível, a graça número 1, através da qual Deus vai nos recompensar com instrumentalidade e frutos. Nós olhamos para a exortação: não seja infrutífero, não receba a graça de Deus em vão. Viva uma vida consistente, suporte as coisas difíceis e demonstre essa força. E então, persiga essas qualidades positivas, as condições. Elas são condições, não são fáceis. São condições para a bênção. Ah, simplesmente deixa que eu pregue, que eu testemunhe, que eu fale com outros, que eu ore por almas. Isso não é o suficiente. As condições. Mantenha essas condições. Pelo poder do Espírito Santo, e Deus vai nos tornar frutíferos. Vamos encerrar o nosso pensamento essa manhã cantando o hino 501, hino número 501, fonte secreta de calmo repouso.